Olá, você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui, Edinho Soares, feliz da vida por estar junto com você para mais uma de nossas edições, nossas deliberações, e hoje um tema muito profundo, um tema muito importante, um tema que, por assim dizer, ganhou destaque e visibilidade na cidade de Caxias do Sul essa semana. Mas é um tema que, de certa forma, já está no cangote, né? Por assim dizer, dos municípios há um bom tempo, mas começou a ganhar uma certa notoriedade, despertamento de consciências, principalmente das pessoas aqui relacionadas à cidade de Caxias do Sul, da onde nós estamos gravando, mas vale também para a tua cidade, tá? Vale para onde você está residindo, vale para a tua cidade, vale aquilo que nós estamos fazendo, né? Para onde você estiver, aqui dentro do nosso país, dentro do país do Brasil, acompanhando os nossos podcasts matinais, né, os nossos trabalhos que a gente executa sempre para você. E claro, de forma temporal, o momento que você estiver ouvindo. Gente, o assunto de hoje é o marco, né? O novo marco legal do saneamento, né? O novo marco legal do saneamento, que traz prazo para que todos, né, todos os estados, toda a federação em si e também os municípios, até 2033 estejam cumprindo, né, uma cota que traz índices de 90% na coleta de esgoto e até 99% na distribuição de água tratada. E o objetivo agora desse nosso encontro é nós começarmos já uma prévia de alguns assuntos, né, prévia de alguma elaboração, de algumas reflexões que a gente vai vir fazendo, né, ao longo desse nosso encontro, com o objetivo de trazer você um pouco de esclarecimento, conhecimento, para que você saiba o que esse assunto, em tese, quer apontar, para que você tenha conhecimento sobre o que essa temática quer trazer como fundamentação de assunto, e para você ficar por dentro, né, ficar atento, ligado, quanto que estas questões, né, estão para e passo transformando a vida do brasileiro, vão transformar a vida dos estados, transformar também as metodologias empregadas, né, pela federação e por muitos municípios, tá? O que é importante, acho que, para começar algumas reflexões, tá? Acho que é muito importante tu saber esses pontos estratégicos para você poder ter uma reflexão. Gente, no Brasil, quando se fala em águas, né, tem dois entes federados, né, dois entes federativos, que são, por assim dizer, os considerados detentores da água, né, detentores de água, no entendimento constitucional, tá, no entendimento da Constituição. Quais são eles? A federação, a União, né, que é detentora não somente das águas, mas também dos minérios, né, também da fauna, da flora, do ambiente, toda essa questão, né, das águas, distribuição energética, tudo que, né, o macro, o mais amplo, tudo detém-se, né, pela federação. E as águas também, pela federação. Mas tem um detalhe, né? Toda água que abrange dentro de um estado, né, todos os rios, os aquíferos, os arroios, os lagos, que eles correspondem ou estão circunscritos dentro de um espaço reservado a um determinado estado, pertencem a esse estado. É um pouco curioso para poder entender, eu acho que nós vamos explicar da seguinte modo. Imagine um rio, né, um grandioso rio, vamos pegar o rio Amazonas, né, um grandioso rio Amazonas, ele tem um tamanho descomunal, gigantesco, e ele atravessa, né, aí o estado do Amazonas, passa pelo estado lá desemboca, né, praticamente lá no Pará, desemboca lá no Pará, né, no estado do Pará. O que acontece? Esse é um rio federal, é considerado federal. Os estados não têm gerência sobre esses rios, tá? Esse rio. Um outro rio que é muito famoso, o Rio Paraná, né? Podemos dizer aqui no Rio Grande do Sul, o Rio Uruguai, corta lá na divisa, né? É um rio fronteiriço, esse também, né? Está a cargo da União. E fica reservado, então, todos os aquíferos, os rios e arroios que cortam somente dentro das cercanias dos estados. Ah, para você poder tentar ter um entendimento, vamos fazer uma seguinte interpretação, tá? aqui na nossa região de Caxias do Sul, Rio das Antas, nós podemos pegar também aqui o Rio Caí, nós podemos pegar aqui, deixa eu ver como outro exemplo, o Lajeado Grande, né? Esses são todos considerados do Estado. Aí você vai perguntar, puxa vida, mas aonde que entram os municípios nisso tudo, né? Aonde que entram os municípios? Os municípios só, simplesmente entram nessa fatia, nessa questão, simplesmente como entidades, né, coparticipantes na federação, podendo, né, criar ter uma autarquia, um setor específico para poder fazer o trabalho de saneamento de águas. Tá? De saneamento de águas. É o caso aqui, dando exemplo para você entender, Caxias do Sul. Caxias do Sul, todas as águas aqui de nossa região, todas as águas que comportam aqui a nossa regionalidade, as águas que nós estamos coletando, todas elas são reguladas pelo Estado. Né? O que o município faz? O município apenas tem a incumbência, né? Apenas tem a gerência hoje da sua autarquia. Aí, exemplo aqui do nosso estado, o Samai, aqui do município, nós dizemos o Samai, né? E outros municípios aqui da região, você pode ver que quem faz esse serviço, quem está fazendo é a Corsan, né? A Corsan, que é a nível estadual, é uma autarquia do estado que faz todo, né, o cuidado, né, toda a distribuição aqui de águas e também detém, né, e também o Estado detém e passando a essa autarquia os direitos agora, né, por ela ser uma autarquia privada, né, passando para ela os direitos de concessão de exploração, né, de exploração desses incrementos públicos, né, ou seja, distribuição, fornecimento, manuseio dos esgotos, os investimentos no setor, as cobranças, tarifas, né, as melhorias, os consertos, todo esse trabalho passando para eles, passando a essa terceirizada, né, a essa empresa, melhor dizendo, concessionada, né, a exploração desse serviço. Tá? Então, o que acontece? Esse marco regulatório, ele, marco do saneamento, melhor dizendo, ele está prevendo uma série de investimentos massivos, pesados, e muitas autarquias, empresas, né? Não podemos dizer empresa no sentido de privado, bem sempre quando a gente fala empresa no sentido de companhia, né? Uma companhia de fornecimento de água, uma autarquia de fornecimento de água, né? Bem sempre nesse sentido, né? Elas, por incapacidades financeiras, muitos se encontram à margem de estarem com dificuldades financeiras, não estão conseguindo, né? não estão viabilizando seus métodos financeiros de empregar recursos para poder fazer tudo o que precisa. Imagine um Estado, né, com uma empresa muitas vezes precária ou que não consegue atingir todas as regiões, tem que se fornecer a partir de agora um serviço grandioso, despender recursos de forma grandiosa, e se o Estado não estiver preparado para isso, para poder atingir esse índice, né, esse índice até 2033. Então, Muitos estados estão fazendo a opção de concessionar, fazer a concessão, ou seja, entregar a iniciativa privada mediante um contrato que especifica uma série de quesitos e regulamentos para ser atendidos, né, no qual ela faz a venda dessa prestação, né, aporta-se a venda de todo o aparato de instrumentos já possuído, coloca-se um levante financeiro, atribui um valor e faz a venda desse ativo para uma determinada prestadora de concessão assumir. Claro que ali vai estar estipulado, assim como, imagine como um exemplo do projeto das rodovias, né? Ali vai estar estipulado, então, o que ficará a cargo, né, dessa empresa de como etapas contratuais, investimentos de tanto por cento, tem que fazer tanto por cento de ampliação, melhorias de tanto por cento e uma série de quesitos que estão ali estipulados nessa contratação, né, nesse contrato para poder ser atingido. A partir desse momento é levado a um leilão, né, a um leilão, há colocado um determinado X de valor de preço e essa concessão então vai muitas vezes a leilão. Aí as empresas vêm, fazem o arremate desse leilão, adquirem os direitos, né, de comprar essa, vamos dizer assim, outorga dessa concessão e passam a ser, então, eles, né, os detentores de prover esse serviço. Tem uma entidade reguladora, que vai regular, né, mediante a Agência Nacional das Águas, faz a regulação para poder fazer o atendimento, ver se está sendo cumprido cumprido, né, todas as etapas deste contrato. Né? Até aí, muito bacana, muito bonito, muito perfeito, né? É visível, fica notório uma ideia, né? Uma ideia de modernização. Afinal de contas, o Brasil está muito atrasado nisso, né? Há índices que mostram que 50% da população não tem acesso a digno um tratamento de esgoto. Tem mais de 32 milhões de pessoas, né, que estão com não tem tratamento, acesso à água potável encanada em suas moradias, né? Então tem um déficit muito grande, né, que o Brasil quer superar, precisa superar para poder atingir índices de globalidade, né, de crescimento, né, de crescimento e desenvolvimento, dignidade humana e desenvolvimento socioeconômico e também social e também na área ambiental. Então o Brasil está precisando evoluir, está precisando crescer e já vem postergando, né, por muito tempo. Teve o marco do saneamento do ano 2000, o marco do saneamento de 2007, e veio vindo, né? E veio vindo, teve um novo marco que foi assinado, uma nova rodada de negócios que ocorreu, foi em 2022, né? 2022 teve uma nova rodada, em meio à pandemia, é todo ali atrelado, teve um novo reajustamento de tudo isso, tem alguns decretos, algumas regulações que vem vindo. Gente, olha, a ideia é muito positivo, mas o que está surgindo de dúvidas e elementos é o momento em que estados, e exemplo do estado do Rio Grande do Sul também está acontecendo isso, está loteando, fazendo loteação por regiões, englobando determinado número X de municípios, está juntando esses municípios, né, em um determinado grupo, tipo bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4 e assim, vai por diante, e está levando para venda esses blocos. Aí está fazendo, então, a venda desses blocos para determinadas empresas concessionárias. É muito parecido com o exemplo da energia elétrica, né? Nós temos aí a CPFL, nós temos a Enel-X, nós temos essas energias, essas empresas que vão adquirindo, né, o direito de concessão sobre esses serviços, vão comprando, né? A telefonia brasileira também está nesse mesmo modelo, né? E então, se você não tem, o Estado não tem capacidade, né, de fazer o investimento, não tem capacidade de operar para o investimento, passa então a fazer a concessão nesse marco legal, né, nesse marco regulatório, novo marco do saneamento, né, aí das águas. E agora é isso que está dando o que falar, né, isso está dando o que falar, porque a água é um bem preciosíssimo, né, passa a ser uma concessão de exploração do serviço de fornecimento dessa água e gera-se uma dúvida quanto como é que ficariam os preços, como é que ficariam os investimentos. E como que vai ficar, né, a partir desse momento, a partir que uma empresa vai receber esses direitos, como é que vai ficar a questão das tarifas das águas e como é que vai ficar os investimentos. Aqui no Rio Grande do Sul, já, né, já foi vendido alguns lotes, alguns blocos já foram comercializados, já foram vendidos. Teve um bloco que foi vendido a um valor de quase 4 bilhões e os investimentos não chegaram. Né, os investimentos não chegaram na ponta, precariedade no serviço de atendimento das águas está sendo registrada, inclusive tem municípios, né, podemos citar aqui o entorno de Caxias do Sul, que estão passando por dificuldades, dificuldades em recebimento em fornecimento de água, com problemas, né, oriundos e muitas dificuldades que esses municípios já vêm passando, e a contrapartida dos investimentos não chegaram. Ocorreu uma precarização do serviço, assim como por vezes ocorre uma precarização nos serviços, a exemplo da saúde, né? Você viu que a saúde em alguns municípios foram terceirizadas e agora ocorre um serviço porque o terceiro entra no meio e o terceiro precisa gerar o lucro pessoal, né? Precisa gerar o lucro pessoal, precisa gerar o lucro dos seus acionistas e aí os investimentos lá na ponta não chegam, né? Apresentam a essa agência reguladora, olha, acontecendo isso, não tem força se nós não elevarmos tarifas e elevarmos preços. E aí é que reside todo o receio, né? É a questão voltada às tarifas, né? A questão voltada às tarifas, as elevadas e duras tarifas que podem vir e crescer a um nível que encareça esse serviço e precariza ainda mais a questão desse serviço. O que está acontecendo agora, né? Agora que você já tem mais ou menos uma ideia do macro, agora você vai compreender o que está tendo de problema em Caxias do Sul. Caxias do Sul tem uma companhia, né? Um serviço autônomo de água e esgoto, uma autarquia, né? Uma autarquia, uma companhia muito robusta, muito sólida, muito grande, muito grande. Inclusive, pode-se dizer, né, que ela é a segunda maior do estado. A segunda maior do estado. Um potencial gigantesco, porque essa companhia foi fundada na década de 50. Né, foi fundada na década de 50. E ela vem, para e passo, evoluindo e crescendo no desenvolvimento, desenvolvimento nesse setor. Inclusive, Caxias do Sul tem um dos mais elevados índices e qualidades praticamente num top 30, né? Ou até, quem sabe, pode ser até mais. Eu não chequei esses dados, tá? De eficiência e qualidade em serviço de água, controle dos resíduos sólidos, né? Que é o esgotamento sanitário, as estações de tratamento e a oferta, né, de serviço com um preço de qualidade, um preço com a água lá embaixo e uma qualidade 100%. Caxias do Sul já fez, né, muito. Já tem um grandioso parque nesse sentido, inclusive com projetos de expansão desse parque a futuro. Ou seja, Caxias do Sul, por ser uma área de hidrografia difícil, por causa do seu relevo, de estar na Serra Gaúcha, trabalha com sempre previsão a futuro. Então, ou seja, apesar de hoje nós já temos a represa dos Marrecas, né, que é uma represa e tem garantia de água para muito mais tempo, não é sinal que essa autarquia, o Samai, está parado. O que está acontecendo? Já estão sendo desenvolvidos projetos de outras represas a futuro, para buscar recursos, para poder buscar os incrementos, para poder ter acesso, né, a cada vez mais água e mais qualidade. Agora, o detalhe reside aí. Né, o detalhe reside aí. Se o Samai passa a ser já dotado de qualidade, superavitário, né? Uma companhia que tem um superávit, né? Uma companhia que tem um caixa robusto, não tem dificuldades financeiras e está na eminência, no radar do Estado, né? No radar do Estado está sendo colocada dentro do lote do bloco aqui da região da Serra para ser vendido num conjunto de 176 municípios. E aí é que reside o grandioso risco, né? Está faltando, então, audiências públicas, está faltando um contato com a população, um diálogo com toda a população para ver se é realmente esse o caminho, para ver se realmente esta seria a solução. E mais uma, quando falam em regionalizar, vale para analisar isso, né? A interpretação que nos leva a regionalizar, que as águas poderão ser transportadas daqui para outras cidades, para poder suprir necessidades de municípios vizinhos. Porque a ideia é essa do Marco, é poder levar água e serviços de qualidade. Então, se estruturando-se por regiões, né, a regionalização de serviços para que haja, então, esse transporte de águas, né, de águas com muita técnica, com muito incremento, uma agência reguladora, mas que possa transportar águas de um lado para outro e possa fornecer de forma global, vamos botar assim, setorizado os serviços. E há muito receio, há muito medo disso. Então, é importante você ficar atento, né? Eu sei que nós poderíamos ter caminhado aqui numa linha mais didática, no sentido de explicar para você o que é o marco, mas eu acho que você conseguiu compreender o que que esse marco do saneamento tem de proposta, que é fazer um salto, né, um salto gigantesco em qualidade de fornecimento, e foi analisado que há muitos municípios, muita regionalização, né, e não seria bem a regionalização o tema, que há como ampliar, né? Ampliar os parques para que haja maior atendimento, maior acesso à água para todas as pessoas. Só que nesse interim, alguns municípios poderão ser penalizados em detrimento de outros que necessitam de atendimento. Ao mesmo momento que nós temos hoje Caxias do Sul, que tem um parque invejável, nós temos cidades vizinhas aqui que ficam sofrendo com intermitência de abastecimento, até mesmo com dificuldades de acesso ao recurso tão precioso, né, tão precioso que em algumas regiões, como Caxias do Sul, hoje está sendo entregue de forma abundante, né, e outras localidades estão escassas, né, outras cidades aqui ao entorno estão faltando, hein, escasso. Então, tudo isso é algo importante de você ter em mente. Deixa eu fazer só o fechamento agora aqui, destacar para você. Quando a gente fala a palavra saneamento, poucas pessoas estão analisando aqui, não estão tendo a amplitude das análises. Saneamento não é simplesmente água e esgotamento, tá? Saneamento a nível de conhecimento ou a nível de entendimento, ela caracteriza uma série de outros serviços. Para você ter uma noção, manejo de águas pluviais, ela está envolvida em saneamento básico, tá? Em saneamento básico. Manejo de resíduos sólidos, né? O que, que são resíduos sólidos? Entra também a questão do lixo. O lixo também entra em tudo isso. Então, assim, ó, nós estamos chegando a uma etapa no desenvolvimento do país que a privatização, a concessão, a entrega desses serviços que antes ficava a cargo dos estados estão indo para a mão de empresas, né, de empresas terceirizadas. Aí esta é uma nova transformação e um novo momento que o Brasil está passando com as águas. Assim como passou com a telefonia, assim como passou com a energia elétrica. O que, que vai acontecer é difícil de prever. Mas olha, hoje os custos de energia elétrica do país, né, chamam bastante atenção, né? Os custos que se paga pela geração, fornecimento e abastecimento de energia elétrica do país, né, chama muita atenção. Os valores que as pessoas estão pagando, né? Os valores exorbitantes que são pagos pelo custo energético do país em algo que não é mais do brasileiro, né? É de um grupo de blocos acionistas. Mas é aí fica o teu raciocínio, fica a tua expressão de pensamento. Eu espero que tenha servido de alguma forma de entendimento o programa de hoje, espero que ele tenha atendido as tuas necessidades, espero que ele tenha fornecido para você as informações necessárias para o teu crescimento pessoal, para o teu entendimento. Esse assunto não se esgota aqui, tá? Eu te recomendo estar buscando informações no próprio, na própria lei, né, do marco legal, do novo marco legal do saneamento. Eu te sugiro buscar, né, informações ali. Vá lá e faz uma pesquisa, você vai ver a nova lei de 2022, o que, que ela vem tratar. Se não me falha a memória, é a lei número 14.026 de 15 de julho de 2020, né? Eu falei 2022, mas é 2020. Vá lá e busque informações para você ficar por dentro, ficar conhecendo um pouco mais sobre todas essas mudanças que poderão vir impactar muito fortemente a vida das pessoas. A gente fica por aqui, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua sintonia, um grande abraço para você, tchau, tchau.